Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora o mês de dezembro. Começa agora o Jabuticaba Sem Caroço. Primeiro do mês de dezembro, último mês do ano, Maurício Bastos.
Foi rápido esse ano pra você, Tayana?
Passou rápido.
Passou voando?
Essa reta final, principalmente.
Ah, eu acho que novembro...
Mês de novembro, cheio de feriado, passa rapidinho. A gente nem viu passar novembro.
Você acha? Eu achei que foi meio arrastado.
Não, arrastado foi agosto. Foi bem arrastado.
Foi.
Setembro um pouquinho. Novembro achei que passou rápido. Agora, dezembro vai voar, né? Quando a gente piscar, já estamos aí, feliz ano novo.
É um mês praticamente de 3 semanas, né? Porque normalmente a última semana a gente se desliga de tudo, a última semana de novembro a gente já tá no ano seguinte, já tá em 2024, né?
É, rapaz. Bom, o episódio de hoje do Jabuticaba Sem Caroço, podcast aqui da Sputnik Brasil, vai falar sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres. Foi tema da redação do Enem desse ano, Maurício.
Pois é, uma realidade que mostra as nossas mulheres aí sobrecarregadas, se virando nos 30, né? Se desdobrando nas tarefas diárias, né? Em casa e no trabalho. E é uma realidade que a gente conhece muito bem, que a gente convive, né? Você mulher, nós temos mulheres em casa, conhecemos mulheres, né? As mulheres exaustas, estressadas, uma maratona que é pouco reconhecida. No Brasil, as mulheres gastam em média 21 horas por semana nas tarefas que não são remuneradas, né? Muita gente acha, ah, você trabalha quanto tempo por dia, né? Aí eu falo, só tenho minha jornada de trabalho, né? Que são 8 horas por dia, né? Mas muita gente não leva em consideração a jornada que a mulher tem em casa, né? Preparando os filhos, isso arrumando a casa.
Isso é tão cultural que as mulheres que não trabalham, que não têm empreendimento, não são autônomas, não trabalham de carteira assinada, que vivem apenas desse trabalho não remunerado, né? De cuidar do lar, cuidar dos filhos. Quando alguém pergunta, ah, o que que você faz? Ah, sou dona de casa. Ah, você não trabalha. Trabalha sim.
E muito, né?
E como, rapaz? Já ouvi também muitas amigas que trabalham em casa e tem a chamada jornada tripla, né? Cuida dos filhos, cuida da casa e tem o trabalho da vida profissional numa empresa. E de falarem assim, ah, tô doente. Ah, vai no médico pra o médico te dar o atestado, pra você ficar em casa. Não, não, não. Prefiro continuar trabalhando na empresa, que na empresa eu trabalho menos do que em casa. Porque às vezes em casa o estresse é maior do que no trabalho.
É verdade. É uma realidade porque além de... Porque em casa você trabalha duplamente, né? Cuidando dos filhos, cuidando da casa em si, cuidando do marido também, né? Porque tem muitos que não têm a consciência da importância de dividir as responsabilidades, né? Dentro de casa. É uma realidade que é histórica, é cultural e só com o tempo e só trazendo pra discussão, pro debate público que a gente consegue começar a mudança, né?
É verdade. E essa sobrecarga, né? É um dos principais fatores que acabam desencadeando problemas emocionais. A gente tem um índice aí muito maior de mulheres que sofrem de depressão, de burnout, maior do que o índice de homens que sofrem com esses transtornos. Então vamos saber mais dos impactos na saúde mental conversando com a nossa primeira convidada de hoje.
Jogo da discórdia.
Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe. Fique com a gente sempre.
Laura Quadros, psicóloga e professora do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Professora, tudo bem?
Tudo bem.
Bom, o nosso tema, né, ganhou uma notoriedade muito grande esse ano por conta da redação do Enem, que foi também tema da redação do Enem, né? Parece que foi um alerta para ampliar a discussão acerca da invisibilidade do trabalho das mulheres. Eu queria começar te perguntando, professora, se essa sobrecarga que as mulheres sofrem a gente pode dizer que é um dos principais fatores que acabam desencadeando problemas emocionais?
Acho que quando você nasce mulher, né, você já chega com uma missão, né, invisível, né, da sociedade, né, que é a missão de ser uma cuidadora, né? Então, já tem essa perspectiva, ah, se tem uma filha, essa filha vai cuidar dos pais, né? Ou você vai ter a sua própria família, vai cuidar dos filhos, vai cuidar do marido, vai cuidar da casa. E com toda a evolução, né, das formas sociais, né, essa mulher também entra no mercado de trabalho, mas essa experiência do cuidado, né, ela não é compartilhada, ela fica, ela permanece, né, concentrada, retida ou delegada, né, ao gênero feminino, né. E isso faz com que, ao longo dos anos, né, essa tarefa, né, ela fique naturalizada, né. Então, você é mulher, você já tem isso como missão. E é uma experiência, né, que vai acumulando, né, principalmente ao longo do tempo, trazendo muitas tarefas, né, para essa mulher, né, que a gente cuida de mais uma pessoa, está no seu trabalho, assim, toma providências, né, e acaba criando um estado de ansiedade muitas vezes, né, criando um sentimento de, principalmente, acho que ao meu ver, né, ao longo da minha experiência clínica, né, eu acho que é a sensação de insuficiência, né, assim, eu não dou conta, tem muita coisa, eu deveria dar conta, eu deveria ser mais eficiente, né, então essa sensação de insuficiência, né, ela incide diretamente sobre a autoestima, sobre essa experiência mesmo de você estar sempre devendo alguma coisa, né. E isso não cria espaços, né, de relaxamento, né, de contemplação, que são espaços onde a nossa saúde emocional vai se regenerando, né, quando você para, quando você pausa, quando você usufrui, né, de uma praia, enfim, de um lazer, de algo que você goste. E se você tem multitarefas, né, esse tempo não chega, né, você não alcança esse momento de poder relaxar e, com certeza, você fica num estado permanente de alerta, um estado permanente de tensão. Não há ser humano que suporte isso, né, por tanto tempo.
Professora, a senhora falou de algo que a mulher tem a partir do momento em que nasce, né, que é essa responsabilidade do cuidado com as pessoas. Parece que com a reivindicação ao longo dos tempos, né, da mulher por seu espaço merecido e justo no mercado de trabalho, né, parece que essa sobrecarga, né, esse acúmulo de trabalho é uma espécie de resposta. Tá vendo? Ó, você pediu para ir para o mercado de trabalho, você pediu para sair de casa, você pediu para deixar a família, deixar o filho na escola integral, então você vai arcar com as consequências, você vai trabalhar e você vai cuidar da família. E aceite isso. Parece que é uma imposição da sociedade que a gente está observando por aí. É bem por aí, professora?
Olha, acho que é uma linha de pensamento, né? Mas vou te colocar uma outra linha também que eu acho que pode ser uma ponderação, né, nessa temática, né? Essa mulher que reivindica, né, a ida para o mercado de trabalho, e que não é só uma reivindicação da mulher, né? A gente pega o próprio contexto histórico, né? Especialmente em países da Europa, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, notadamente houve uma necessidade, né, da inserção da mulher no mercado de trabalho, e ela, a guerra acabou, né, era um caminho sem volta, né? Então, eu acho que, para além dessa reivindicação, e que também é uma forma de realização, né, essa mulher que antes não ia para o mercado de trabalho, ela já tinha uma sobrecarga, né? Imagina você ficar o tempo inteiro dentro de uma casa cuidando de muitos filhos, né, que é uma realidade, né, de muitas mulheres, e fazer um trabalho doméstico sem cessar, né, que é um trabalho também que ele não cessa, né. E aí é que eu acho que entra a ideia do invisível, né. Esse invisível, ele já estava posto aí, né, num trabalho invisível, é como se isso não fosse um trabalho, como se isso fosse uma vocação. Mas é um trabalho que, inclusive, equilibra as condições econômicas, né, de uma nação, né. Só que isso não era considerado um trabalho, né. O trabalho que é considerado é esse trabalho que é feito dentro de empresas, dentro de fábricas, né, esse trabalho remunerado. E esse trabalho, que já era um trabalho, era um trabalho não remunerado, né. Então, acho que é como se fosse a ida para a mulher ao mercado de trabalho, ela traz visibilidade a isso, né? Ou melhor, tantos anos depois, ela começa a dar visibilidade a algo que já estava encoberto. E acho que toda essa carga, né, que gera adoecimento, né, também, ela já, de alguma maneira, né, ela já estava na nossa experiência, né, social, né? Mas era naturalizado, né? Então, eu penso que a entrada da mulher no mercado de trabalho nos traz essa questão e a própria noção de que o cuidado não pode ficar concentrado no gênero feminino, né? O cuidado é uma responsabilidade das pessoas, né? É responsabilidade de todos os gêneros, né? Para que haja, né, mais harmonia, né, mais equilíbrio, mais saúde dentro do nosso sistema social, né? Eu penso que são duas linhas de pensamento que se complementam, digamos assim.
Para além do que isso que o Maurício falou, essa reivindicação das mulheres por uma ida ao mercado de trabalho como um fator para desencadear essa sobrecarga, talvez a gente deva pensar com uma mudança de pensamento também da sociedade que continua enxergando a mulher como um ser que nasceu com vocação para cuidar da casa, do marido, dos filhos. Isso sim a gente pode pensar como um fator, essa falta de mudança de pensamento como um fator que acaba desencadeando essa sobrecarga, né? Como, professora, na sua opinião, a sociedade pode ajudar a mudar um pouco esse cenário?
Eu acho que todas essas discussões, a própria redação do Enem, acho que já é um indício, né, de que dentro das escolas, por exemplo, a gente já pode introduzir outras perspectivas, né, sobre até essa noção de meninos e meninas, né, sobre separações de gênero, o que, que cabe a um gênero, o que, que cabe a outro. Eu acho que, principalmente, né, também, a valorização desse trabalho doméstico, desse trabalho do cuidado, né, porque acho que esse é um outro viés também, né, a ideia de que o trabalho que se faz fora de casa é um trabalho que tem mais valor, primeiro porque ele é remunerado, né, e segundo porque são as atividades, né, que movem a sociedade, né. Vamos pensar que as atividades de cuidado, do cuidado doméstico, do cuidado com os idosos, do cuidado com as crianças, do cuidado com as pessoas, enfim, que têm alguma impossibilidade, né, de ação, né, tudo isso é também valoroso, né, para uma sociedade civilizada, uma sociedade, enfim, que haja prosperidade, né. A prosperidade ela não acontece só com o trabalho externo remunerado, né, ela acontece quando esses setores, né, eles se comunicam. Então, eu acho que sensibilizar, né, os espaços onde essas discussões ocorrem, e a escola é um desses espaços, né? E se a gente observar ao longo da história, né, a mulher ela não teve acesso imediato, né, à escolaridade regular, né? Era comum, né, preceptores, né, professores que ficavam só dentro de casa, elas aprendiam o fundamental, né, para serem pessoas ali que pudessem conversar, né, e aprendiam a abordar, e todas essas tarefas que são mais, digamos, do âmbito doméstico, né. Hoje, né, a gente já tem uma escola que essa divisão de tarefas, né, não aparece dessa maneira, mas não é discutida de outra forma, né. Então, lugares como a escola, como os espaços de trabalho, as universidades, repensar esse modelo social que faz uma divisão, como se fosse uma divisão natural, né? Mulheres, então, têm mais propensão ao cuidado, ao trabalho doméstico, e o homem a ir para a rua, né? A ir para as batalhas, né? E é uma divisão que ela sectoriza e ela hierarquiza. Acho que o grande problema dessa divisão é essa hierarquização, né? O que eu faço do lado de fora é muito mais importante do que o trabalho doméstico. E não é uma coisa do discurso, é uma coisa da ação. Assim, não existe uma política, por exemplo, de remuneração condizente, né, com o esforço, né, que o trabalho doméstico produz, né? Então, acho que repensar políticas públicas dentro desse campo, né, da organização do trabalho, repensar as formas até dos espaços de trabalho absorverem mães, né, que eu acho que é um desafio muito grande dentro do campo da ciência, dentro do campo das atividades, né, laborais, de um modo geral, né? A ideia de que, né, a maternidade atrapalha, né? E acho que é toda uma reconfiguração, né, que eu acho que as mudanças sociais elas têm nos empurrado para essas discussões. E a participação das mulheres, né, uma participação mais politizada também, né, nos campos da legislação, nos campos onde essas temáticas desembocam, né, também acho que isso é muito recente, né? Também tem produzido, acho que, mais sensibilidade para essa discussão, mas eu acho que é muito a ser feito, principalmente num país, né, como o Brasil, né, onde tem aí uma desvalorização do contexto feminino, né, haja visto o índice alto de feminicídios, né, violência doméstica. Enfim, eu acho que são muitos passos, né, a serem dados, mas eu tenho uma visão otimista, né, em relação a isso, porque essa discussão ela está fervendo, né? Ela está atingindo diversos campos, né? E até espaços como esse que vocês estão aí oferecendo, né? Produz uma discussão dentro de casa, né? Dentro das famílias, né? Que começam também a questionar Nossa, mas é mesmo, isso é desumanizado, né? Poxa, como é que eu posso ajudar melhor dentro da minha casa para que haja mais equilíbrio? Enfim, eu acho que tem um caminho para isso acontecer, né? Mas eu acho que já está acontecendo. Eu entendo que quanto mais essa discussão alcança diferentes espaços, não só os espaços acadêmicos, né? Mais eu acho que a gente vai conseguir avançar na direção de um maior equilíbrio, né? Para que essa mulher sofra menos, né? Para que essa mulher seja mais reconhecida e, obviamente, se reconheça também como alguém importante dentro da construção, né, social, né, sobre vários aspectos.
Laura, você falou agora há pouco no termo harmonia, né, para que haja uma harmonia, para que haja um equilíbrio, uma isonomia, uma igualdade na divisão de tarefas, né, quando se trata de homem e mulher, por exemplo, cuidado com o filho, cuidado com as tarefas domésticas. Você observa que isso nos últimos tempos tem se tornado uma preocupação maior e isso está, enfim, com toda a discussão que isso tem gerado, você acha que essa questão, que é cultural, sem dúvida nenhuma, né? Isso ao longo dos anos é uma construção social e que ao longo dos anos foi se estabelecendo, você acha que isso está se desconstruindo dessa questão de trabalho mais valoroso ao trabalho que é feito fora de casa pelo homem, o trabalho mais braçal, porque o homem é que traz o dinheiro para casa e mantém a casa, você acha que isso está se desconstruindo, embora ainda que a passos lentos? Qual é a tua percepção a respeito disso?
Olha, dizer que está desconstruindo, eu acho ainda um pouco forte, né? Eu acho que a gente não chegou a esse momento da desconstrução. Mas eu acho que a gente está balançando, tá? Está balançando essa verdade,
a
né?
A brisa está mexendo a árvore e as folhas começam a cair.
Exatamente. Eu acho que ela já não é mais tão palatável, né? Eu acho que já tem aí pequenos movimentos, né? Mas eu acho que isso ainda é muito visto ainda como uma coisa assim, olha, tô fazendo essa concessão, né? Olha só, eu sou um homem legal, eu
estou ajudando.
Ajudo você, né? Olha só que homem bacana, foi buscar os filhos na escola, não,
ele bom marido,
pro bebê. Exatamente, né? Então eu ainda acho que isso é como se fosse assim, ainda uma valorização do esforço masculino, entendeu? Ao invés de um reconhecimento.
Verdade.
Da necessidade, né? Dessa mulher, né? Ter um outro olhar, né? Sobre isso. Você vê, né, até nas reportagens, né, dentro da mídia, né, muitas vezes quando acontece algum acidente doméstico, alguma coisa com uma criança, né, a ideia de uma negligência da mãe, né, de uma falta de cuidado dessa mãe, é sempre a primeira coisa que vem no imaginário, né, e nas esquinas das discussões, né, e não, a gente não se questiona, como eu disse, falta de políticas públicas, que às vezes não permite que essa mulher possa fazer o seu trabalho ao mesmo tempo cuidar do seu filho, né, com uma estrutura, com mais creche, com mais, até com outra organização de horário de trabalho, né? Várias coisas que são ainda discussões muito elevadas, né? Mexem mais com a estrutura econômica também, né? Então, acho que porque eu acho que a desconstrução ainda não chegamos lá, mas eu acho que a gente está começando a balançar. E a mulher ainda é muito culpabilizada, né? Ou muito julgada, né? Em relação, por exemplo, aos cuidados com a família, né? Ela é muito cobrada. Então, ainda tem muito para a compreensão, né? De que são tarefas da condição humana, né? E, portanto, os humanos devem estar envolvidos nessas tarefas, né? E não necessariamente ou exclusivamente a mulher.
Agora, Laura, no início do nosso bate-papo, você falou sobre a importância de tirar um momento para fazer o que gosta, ir à praia, né? Ter aquele momento que dá um refrigério para o nosso emocional. Então, quando que a mulher deve ligar o sinal de alerta de que deve procurar uma ajuda profissional, um sinal de alerta de que está chegando ali ao seu extremo? É quando está deixando esse tipo de atividade de lado?
Eu acho que assim, muito com a regularidade, né? Acho que é sempre, principalmente quando a gente fala para um público maior, né? Como uma mídia como essa que vocês estão oferecendo, né? Tem que ter um certo cuidado, né? Porque toda generalização, ela, enfim, né? A gente tem que ter um certo cuidado. Mas eu acho que como eu entendo isso, né? Como eu acompanho isso clinicamente com mulheres, Eu trabalho com grupos de mulheres, eu trabalho também acompanhamento psicoterápico, né, individual, e observo assim, os sinais, né, de cansaço, né, assim, a falta do sono, né, a irritação, né, acho que muita irritabilidade, né, muita desconcentração, né, em tarefas mínimas, né, são sinais evidentes, né, de que esse organismo, né, ele está entrando o estado, né, em que ele precisa de algum recolhimento, né, para poder continuar, né. Então, em muitas mulheres, por exemplo, né, elas deixam, né, têm poucas horas de sono, né. Então, acho que melhorar essas horas de sono, né, é algo importante. Mas tem poucas horas de sono porque tem muitas tarefas, né. E isso não é uma questão que a gente possa resolver simplesmente com psicofármacos, porque isso vai, acho que é uma coisa muito comum, né, pensar assim, ah, eu tô doente, né? E eu acho que isso é uma confusão. Não, eu tô em sofrimento, tá? E eu preciso parar para acolher esse sofrimento, né? Então não é uma questão de diagnóstico, não é uma questão de enlouquecimento, né? Como algumas até sentem. É uma questão mesmo de falta desses espaços, né? Que eu acho que a melhor maneira de lidar com isso é realmente a prevenção. Então é não esperar chegar nesse extremo. É poder incluir isso na sua vida como se fosse uma rotina, tá? Agora, para que isso aconteça, é importante que haja uma rede de apoio, é importante que haja uma sensibilidade, né, dos sistemas de trabalho, né, da forma de organização de trabalho. Enfim, acho que por isso que eu acho que é uma discussão muito ampla, né? Ela não é individualizada, é uma discussão que ela precisa ser coletivizada, né? Então as empresas, né, os espaços públicos, né, todos eles têm que ser um esforço realmente maior, né, para pensar assim, o que a gente pode fazer para criar rotinas que favoreçam a isso que eu estou, né, sugerindo, né? Favorecer, por exemplo, um lazer, né? Que favoreça um momento em que essa mulher possa ficar um pouco ali fazendo, né, algo que seja do seu interesse e que seja regenerador para ela, né? Porque essas pausas, elas são regeneradoras. A partir disso eu volto, aí eu posso continuar a fazer minhas coisas com um pouco mais de relaxamento, um pouco mais até de presença, né? Porque às vezes eu tenho que me multiplicar em tantas que eu acabo não conseguindo estar efetivamente presente nas coisas que eu estou fazendo. Isso sempre é algo que torna as nossas tarefas, né, tarefas mais difíceis de realizar.
Agora, que tipo de, por exemplo, política pública poderia ser adotada para tentar acabar, reduzir um tanto dessa invisibilidade, né? Eu volto ao assunto maternidade, né, em que a gente, aqui no Brasil, eu não tenho a noção de quanto é, na média internacional, o período, por exemplo, de licença maternidade, mas no Brasil, sem dúvida, não é suficiente para a mulher o tempo que é permitido pela consolidação das leis do trabalho. Existem uma série de formas que a mulher consegue dar uma esticada na sua permanência, por exemplo, em casa para cuidar dos filhos, junto a férias com licença maternidade. Algumas empresas são, de certa forma, benevolentes, entre aspas, né, que concedem um pouco mais de tempo da sua colaboradora para passar por esse momento, né, para ter esse processo de cuidado nos primeiros meses do filho, mas a gente vê, por exemplo, na Europa, países que têm concedem um tempo muito maior de permanência de mãe com o filho, né? Talvez políticas públicas mais eficazes ajudariam nesse trabalho, né, de acabar com a invisibilidade da mulher nesse espaço?
Algumas políticas públicas, né, em países da Europa, por exemplo, que eu acho que poderiam acontecer também no Brasil, é o compartilhamento, né? Licença maternidade, licença paternidade, né? Uma licença paternidade que não seja de 15 dias, né?
Exatamente.
Ficar em casa, né? Mas que seja, de fato, um momento em que haja. Porque é uma família, né? Claro que tem realidades diferentes, tem as mães solteiras, acho que a gente tem todas as peculiaridades, né, que podem ser previstas de outra forma, mas em linhas gerais, né, é uma família que está aí sendo estruturada, né, e é uma família que faz parte de uma nação, né? Então acho que pensar que esse cuidado, né, ele precisa ser partilhado, que é uma dos pontos da nossa discussão aqui hoje, né? Eu acho que estender essas políticas públicas a uma licença que seja mais generosa no sentido de envolver também, né, esse pai, né, e criar modelos para isso, né, expedientes reduzidos, né, E sem aquele ônus, né? Porque eu acho que mesmo a licença maternidade, que é garantida por lei, cria uma ansiedade em certos espaços, né? A gente sabe disso, né? Em certas empresas, é comum, né? Que essa mulher depois seja demitida, né? Passado o período legal de proteção, né? Que já foi um avanço, né? Mas eu acho que a gente precisa de um olhar um pouco mais comprometido, né, com o que isso significa para o país como um todo, né? Mas também creches, né, creches bem estruturadas, né, que possam assegurar a essa mãe o acesso ao seu filho, que ele esteja sendo cuidado e acompanhado, né, com a participação dessa família também, né? Eu acho que nós temos aqui ainda uma estrutura muito precária, né, disso. Acho que tem até incentivos, né, econômicos, algumas empresas fazem, mas se você for comparar com a realidade, às vezes é uma discrepância muito grande, né? Então, acho que é ter essa noção, né, de que esses espaços educativos, né, coletivos, né, como as creches, né, são espaços formadores também e que precisam criar um campo de tranquilidade, né, para essa mãe também, né? Então, acho que seriam, acho que daria um outro podcast, né?
É verdade.
Discutir todas as políticas públicas, mas eu acho que pensar, indo na linha do que a gente iniciou aqui hoje, né? Dessa sobrecarga do trabalho invisível, né? Dizer que o trabalho também, né? É um trabalho do pai, por exemplo, né? Já é tirar isso do invisível, né?
Sem dúvida. E também você destacou muito bem o período de licença paternidade, que no Brasil realmente é muito pequeno. Em outros países esse período é maior, é estabelecido por lei, né? E algumas empresas no Brasil concedem uma licença, um período um pouco maior para o pai que está acompanhando o nascimento dos filhos, mas a gente repete, é um ponto fora da curva. É importante, né, que seja uma consciência da iniciativa privada também, mas que não fique só nisso, mas seja algo que venha de uma lei que contemple a todos os pais e mães para o compartilhamento dessa responsabilidade. Né?
E principalmente, eu acho que não existe política pública que se sustente sem educação, né? Para que esses meninos dentro da escola já entendam que é também deles a tarefa de educar uma criança, né, quando forem pais, de acolher, de trocar fralda, né, que isso não é algo exclusivamente feminino. Então, acho que se a gente consegue implantar políticas públicas mais favoráveis e apoiar essas políticas públicas numa educação de base, né, que aí é o que você colocou, né, que promove uma mudança cultural. Para que essa, por exemplo, para que a licença paternidade seja efetivamente exercida, né? E não só mais tempo pro o homem ficar em casa, né? Enfim,
descansar e comemorar, beber a cerveja.
Exatamente, né? Que seja ali implementada uma conscientização, né? Desde ali dos espaços escolares, né? Dessa responsabilidade de ser pai, de ser mãe, né? Enfim, e de manter uma casa, e de saber cozinhar, e de saber cuidar dos idosos, né? Que isso tudo seja algo que seja, assim, despertado por uma sociedade, né? E não por um gênero. Acho que é basicamente isso.
Isso, nós conversamos com Laura Quadros, psicóloga, professora do Instituto de Psicologia da UERJ. Laura, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada a vocês, né, por essa oportunidade também de poder estar falando com um público diferente, né, e que continuemos aí otimistas, né, e lutando para que essa sociedade melhore.
Nós é que agradecemos, Laura. Até a próxima. Obrigado.
Até.
Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_ SC e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticabasc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Nós já falamos aqui no podcast, Maurício, em um dos episódios do Jabuticaba Sem Caroço, sobre o burnout parental, né? Que
sim,
é essa exaustão do cuidado com os filhos que acaba acometendo mais as mulheres. Mas essa questão do trabalho invisibilizado, dessa exaustão, dessa sobrecarga, muitas vezes acontecem com mulheres que não são mães ainda. Te digo que você tem um exemplo bem próximo, sabia? De quem já sofreu com essa sobrecarga que acabou acometendo na saúde mental, dando, como a gente fala aí no popular, deu ruim, deu Beyblade, entrou em parafuso, né?
Surto.
Entrou em surto. É só você olhar pra frente, Maurício.
Tô olhando.
Fui eu mesmo. mesma, lá em 2019. Eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe. Aí foi a primeira vez que eu tive aquela coisa de cuidar da casa, né? A responsabilidade de cuidar
carregar
da casa.
Carregar nas costas.
Porque morando com a minha mãe e com a minha avó, eu fazia um total de zero tarefas em casa.
É, quem sofria era sua mãe e a sua avó.
Eu não fazia nada. Não fazia nada. Não fazia comida, não fazia. Eu aprendi na marra. Aí me vi nessa realidade, no trabalho, na empresa onde eu trabalhava. Acabei tendo uma promoção de cargo, lidando com um cargo de gestão. Você bem lembra dessa fase? Aí acabei achando que tinha que dar conta de tudo, eu tenho que exercer o trabalho aqui na empresa com excelência, minha casa tem que estar em perfeito estado, brilhando, tudo lindo, maravilhoso.
Não conseguiu lidar.
Mas a saúde mental foi de arrasta pra cima, como o pessoal fala. Aí, enfim, tive que me cuidar. Na época não era mãe ainda. Depois que me tornei mãe, graças a Deus, isso não aconteceu, não.
E na época isso não era uma discussão muito frequente,
não,
né?
Era.
Não era. Não estava na pauta de debates da nossa sociedade, a questão do trabalho invisível das mulheres, né? E agora veio, graças ao Enem.
Graças ao Enem, lançou luz sobre esse problema. Na época, inclusive, quem teve o olhar para a situação que eu estava vivendo foi uma outra mulher que já tinha passado por uma situação semelhante, que chegou para mim e falou: olha, não, que eu cheguei no extremo de, não, eu vou pedir demissão, não tô dando conta. Ela falou: não, você não tá dando conta porque você tá com a tua saúde mental completamente abalada, vai procurar uma ajuda profissional. E aí que eu fui recorrer à ajuda de psicólogo, psiquiatra e fui me cuidar. Bom, divisão de tarefas entre homens e mulheres. O que que você faz na sua casa, Maurício? Tô aqui de braços cruzados querendo saber de você.
Eu te digo que eu faço menos do que eu poderia e do que eu deveria. Isso eu preciso reconhecer, né? Eu divido algumas tarefas, eu assumo algumas tarefas lá na minha casa. Por exemplo, a louça é minha, o lixo é meu. As responsabilidades com meu filho também, eu dou banho no meu filho, eu troco. Obviamente, só posso fazer isso quando eu estou em casa, né? Mas quando eu estou em casa, eu assumo essas tarefas, né? Mas quando eu não estou em casa, quem assume é a minha mulher. Ela que carrega esse peso e, sem dúvida, o trabalho dela não é invisível porque eu reconheço, né? Mas, no final das contas, ela é sobrecarregada. O trabalho da mulher é sobrecarregado e a sociedade não enxerga dessa forma, né? Infelizmente, a gente está vivendo uma mudança de paradigma e esse debate que está...
Ninguém esperava ser o tema da redação do Enem.
Não, ninguém imaginava, e esse tema incomodou muita gente que não admite, né?
Uhum,
que a mulher é sobrecarregada e que continua insistindo, batendo na tecla, né? Não, o homem é responsável por prover a casa, né? Responsável por trazer dinheiro para trazer a comida para casa, né? E a mulher trabalha com o que tem com os recursos dentro de casa, né? Cuida
da comida,
da conservação,
da
alimentação, da limpeza, cuida das crianças. E na balança continua sendo desigual, né?
É verdade. Bom, a gente falou aqui que o Enem lançou luz sobre esse problema, mas lá em 2018 o Instituto Locomotiva já havia apresentado uma pesquisa sobre a inclusão feminina no mercado de trabalho, que já abordava essa questão. Naquela época, o levantamento mostrou que o tempo médio gasto com os afazeres domésticos ou com os cuidados de pessoas entre mulheres totalizava 92 horas por mês, e se isso fosse remunerado, o salário pago pelo mercado seria de aproximadamente 1.066 trilhões de reais por ano. Eu estaria riquíssima. Bom, vamos continuar debatendo esse tema, trazendo mais uma convidada aqui para o episódio de hoje.
Próxima fase.
Raquel Rua, doutora em antropologia pela USP e diretora da IO Diversidade. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Raquel, tudo bem?
Tudo bom, adoro.
Raquel, vou começar te perguntando a respeito dessa nossa temática, né, invisibilidade do trabalho da mulher. Antes da gente mergulhar a fundo nesse assunto, eu vou te pedir para fazer uma apresentação aqui para os nossos ouvintes, falar um pouco sobre o trabalho da IO Diversidade.
A IO Diversidade, ela é um hub voltado para as temáticas, obviamente, de diversidade e inclusão nas empresas. A gente atua junto às empresas, né, dando suporte nas ações de inclusão, pensando as temáticas de letramento, em igualdade racial, em igualdade de gênero, no apoio nas pautas da população LGBTQIA+, de gerações e para pessoas com deficiência. Damos letramento, fazemos palestras, montamos cursos, fazemos sensibilizações, enfim, atuamos nessa área de diversidade para o avanço das pautas dentro das empresas e organizações.
A gente está vivendo esse problema, já não é de hoje, apesar de ele ter sido abordado recentemente, né, no Exame Nacional do Ensino Médio, a última prova do Enem, foi tema da redação do Enem desse ano, a sobrecarga das mulheres em relação ao trabalho, as mulheres que se desdobram nas tarefas diárias e vivem a exaustão, vivem estressadas, é uma maratona que é pouco reconhecida, pouco se leva em conta. Existe um projeto de lei que prevê aposentadoria para donas de casa com mais de 60 anos e a remuneração do trabalho doméstico pode ser uma alternativa para que a sociedade reconheça que as mulheres vivem essa realidade de sobrecarga? As mulheres estão, de fato, sobrecarregadas? É por aí?
É um pouco por aí, sim. Essa questão da remuneração do trabalho doméstico não é uma novidade, né? Nos anos 70, né, você teve uma parte do movimento feminista já reivindicava a remuneração do trabalho doméstico, mostrando como é que havia uma sobrecarga de trabalho sobre a mulher que era invisibilizado. Muitas vezes porque esse trabalho doméstico não é socialmente valorizado e ele também não recebe, ele não dá uma remuneração, ele acaba diminuindo a autonomia da mulher, sobretudo a autonomia financeira. Então, desde os anos 70, já tem movimentos pedindo, de alguma forma, o reconhecimento, a valorização do trabalho doméstico, né? E essa discussão sobre o processo da aposentadoria também, para que as mulheres tenham autonomia, né? E possam viver. Né, elas possam viver plenamente, né, que a sua condição de gênero, né, não as aprisione numa situação de vulnerabilidade social. Né. Então é muito por esse caminho. Esse movimento teve bastante força nos anos 70, depois ele perdeu alguma força e agora a gente está voltando. Tanto que recentemente, no evento paralelo à Flip, teve o lançamento, né, do livro Além da Pele, de uma filósofa italiana chamada Silva Federi, fazia parte desse movimento lá nos anos 70 e que veio trazer, né, repensar novamente essa questão do corpo, do gênero e do trabalho feminino na sociedade contemporânea.
A gente está conversando com a Raquel Rua, doutora em antropologia pela USP, Universidade de São Paulo, e diretora da IO Diversidade, que é uma empresa especializada em assuntos de diversidade ligada ao Instituto Locomotivo. Raquel, por que esse movimento deu uma arrefecida nos anos 80? Ele surgiu nos anos 70, né? Uma época, um período em que em várias partes do mundo houve alguns lampejos de movimentos revolucionários, né? Em meio a períodos repressivos, ditatoriais em alguns países do mundo, mas a gente observava esses movimentos de resistência. Mas nos anos 80 deu uma esfriada nesse movimento. Imagino que esse movimento de retomada tenha surgido aí depois da década de 90. Por que esse hiato nos anos 80? E se ele não tivesse ocorrido, a gente já estaria em uma outra condição, em uma outra situação em relação ao tratamento do trabalho da mulher e a consideração, né, a inclusão desse trabalho doméstico como algo que não deve ser desprezado e não deve ser invisibilizado?
Olha, os movimentos sociais, eles têm ciclos, né? Eles também, as pautas, eles vão, às vezes, se alterando também ao longo do tempo, né? E eles dependem de situações macroestruturais, né? A gente tem esse movimento aí feminista, sobretudo nos Estados Unidos, tá? Nos anos 70. Depois você vai ter uma alteração da realidade do próprio Estados Unidos e da realidade mundial, enfim, com o governo Reagan, o neoliberalismo e outras pautas e outras discussões vão estar surgindo. E essa discussão especificamente, sobretudo das pautas de diversidade, que vem tanto para revelar as questões da invisibilidade do trabalho doméstico, né, e reivindicar a necessidade de que o homem também seja visto e responsabilizado por esse trabalho, que vai alterar, por exemplo, as práticas de licença maternidade, licença paternidade, vão alterar as práticas de contratação e promoção de mulheres no mercado de trabalho, etc. É uma onda nova, né, que não está distante dos movimentos sociais, mas que, pelo menos da segunda metade dessa década, dessa segunda década, né, que a gente está vivendo do século XXI, tem impactado diretamente as empresas. E aí a gente tem visto essa movimentação. Acho que o que é mais importante é que os ganhos dos movimentos sociais, eles são ganhos que demoram, né, para acontecer, para se transformar efetivamente em política pública, em impactar as empresas de alguma maneira. Então, a gente tem uma diminuição, eu não sei se a gente pode dizer uma diminuição, a gente tem a entrada de outras pautas, mas leva esse tempo, né? Leva 30, 40 anos efetivamente para que essas reivindicações, elas efetivamente começam a se transformar em políticas públicas, como a gente está vendo agora, de equiparação salarial, da necessidade de declaração de gênero e do pertencimento étnico-racial nos registros dos colaboradores da empresa para poder entender, né, a participação dessas populações no mercado de trabalho formal, essa proposta de aposentadoria, enfim, as mudanças em termos de políticas públicas e de políticas na área da iniciativa privada, elas demoram um tempo para passar do movimento social para a prática. E eu acho que, de alguma forma, o que a gente está vivendo hoje é fruto também dessa luta que começou lá nos anos 70.
Agora, esse tema, né, que é o tema central aqui do nosso episódio do podcast, essa questão da invisibilidade do trabalho, de cuidado feito pela mulher, isso já foi algo abordado antes mesmo da redação desse ano, antes mesmo do Enem desse ano, uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, que tinha justamente esse título, Desafios da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pelas Mulheres no Brasil. Você diria que de lá para cá houve algum avanço?
Olha, a gente sempre tem um avanço na medida em que a gente revela a situação. Então, revelar e desconstruir, por exemplo, as narrativas de que o homem recebe mais porque ele trabalha mais, e mostrar que não, que quando a gente olha o total de horas trabalhadas numa semana, né, entre homens e mulheres, né, a gente tem aí as mulheres trabalhando, quando a gente soma, né, as horas gastas no mercado de trabalho, mais o trabalho doméstico e trabalho de cuidado, as mulheres trabalham 52% das horas gastas totais com esses três tipos de trabalho, os homens gastam 48%. Só que quando a gente vai falar da apropriação da renda gerada pelo trabalho, as mulheres se apropriam de cerca de 37% e os homens cerca de 63%, apesar das mulheres no cômputo total das horas trabalharem mais, né? Revelar isso e problematizar a ponto disso virar uma temática do Enem, né, a ponto de isso passar a ser discutido na sociedade, e a gente para e passa isso, né, acompanhar as ações que estão tendo de discussão sobre a importância dos pais, da licença paternidade, para estar acompanhando, estar mais tempo, não ser só 7 dias, mas ter um mês de licença ou até mais, ou ter a mesma licença equivalente à das mulheres para poder cuidar dessa criança que nasce, a presença de uma nova geração de homens que participem mais do trabalho doméstico, né, e que, pelo exemplo, né, ajude a formar a próxima geração de homens, naturalizando, né, que o trabalho doméstico e do cuidado também é um papel masculino, são avanços possíveis que a gente possa estar aí vislumbrando a partir desse reconhecimento da invisibilidade do trabalho feminino.
Raquel, você falou a respeito de políticas públicas e que as iniciativas dos movimentos sociais, elas levam um certo tempo para pegar, né? Essas iniciativas ainda, elas precisam de aceitação, precisam de difusão, de reflexão, até se transformarem em políticas públicas e após essa, enfim, passar por todo esse processo, ela virá realidade, virá uma lei que tem que ser, obviamente, cumprida por toda a sociedade, né? E a gente vê que há empresas socialmente responsáveis que pensam no colaborador, no funcionário, como um ser humano que tem suas necessidades particulares, necessidades privadas e que isso está intimamente ligado também com a atividade no trabalho, com o desempenho no trabalho. A gente está falando aí, por exemplo, de licença maternidade e licença paternidade, um assunto que atinge, enfim, é um assunto que é muito caro para todos nós. Normalmente as empresas dão 7 dias, né? Algo que está previsto aí pela CLT, pelas leis trabalhistas. E poucas empresas têm essa visão de colocar aí 10 dias, 15, 20 dias para que o colaborador possa estar em casa e acompanhar os primeiros dias, participar dos cuidados iniciais com a criança, né? Por que as empresas demoram tanto, né, a se conscientizar da importância de, por exemplo, equiparar ou pelo menos dar uma ampliada na licença paternidade só para tratar desse assunto por um ângulo, né? E em relação à questão de, enfim, ampliar também a licença maternidade, obviamente, né? E dar a oportunidade, a possibilidade da mulher estar com o seu filho.
Olha, as empresas demoram porque isso é uma mudança de cultura, né? E as mudanças de cultura, elas demoram um pouco mesmo, né? E mais do que talvez a mudança de cultura, tem que haver um engajamento da alta direção da empresa nessas pautas, né? O que nem sempre ocorre ao mesmo tempo e na mesma velocidade em todas as empresas. Mas o que a gente consegue ver pelo trabalho, inclusive contato direto, enfim, com essas lideranças que a gente tem na IO, é que quando a alta liderança, né, os CEOs, os C-levels das empresas, eles entendem a pauta, entendem isso, né? Entendem a importância dessa responsabilidade, entendem inclusive que isso tem impactos positivos do ponto de vista, inclusive da produtividade, da segurança psicológica, da tranquilidade para trabalhar que isso gera para o seu corpo de colaboradores, né? Elas adotam e veem resultados muito positivos nesse sentido, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista de negócio. Então, acho que isso é uma tendência, né, e que a gente vai ver nos próximos anos uma ampliação da adesão, sobretudo acho que das grandes empresas, a esses modelos mais inclusivos, né, e mais humanos de lidar com esse momento tão importante da vida de uma família, que é o nascimento de uma criança.
Como você falou aí, Raquel, é uma questão cultural, né? Uma coisa que está enraizada na nossa sociedade. Você acha que falta também um pouco de engajamento por parte desses pais, um interesse maior em ficar mais tempo auxiliando suas esposas, suas mulheres, na criação dessa criança, nos cuidados com a casa?
Eu acho que são vários pontos que interferem nesse sentido, né? A geração dos homens aí, com 30, 40 anos, né? Até um pouco mais jovem, 25, foi uma geração ainda de pais, né? De pessoas criadas por pais que não estavam presentes no dia a dia, ou que mais efetivamente se responsabilizavam, quando muito, pelo sustento da casa. Embora a gente já tenha aí hoje um percentual de famílias chefiadas por mulheres, em que as mulheres são as principais chefes da casa, já na metade das famílias brasileiras, os lares brasileiros já são chefiados por mulheres, né? Isso vem num crescente aí desde 1995, quando a gente tinha 20% apenas dos lares chefiados por mulheres, né? Até chegar agora em 2022, 50% dos lares chefiados por mulheres. Então a gente tem uma geração de homens que a figura paterna, quando presente, era uma figura que estava muito mais associada à questão do prover financeiramente a família do que necessariamente estar cuidando, né, e participar da educação dos filhos, né? Essa nova geração que está crescendo é uma nova geração em que essas temáticas estão em plena discussão e que vão ver seus pais participando mais, estando mais presentes. E a geração de pais hoje existentes, né, na convivência com os filhos, vão ser questionados por esses filhos, né, sobre, cada vez mais, sobre a ausência ou a não participação deles no cuidado doméstico. Porque esses temas estão na sociedade como um todo. Então, a tendência é que a gente tenha realmente maior consciência dessa importância e na medida que a gente tenha maior consciência, a gente tenha um posicionamento de maior responsabilização desses homens sobre o cuidado doméstico e o cuidado da família, né, como um todo. Cuidado dos filhos e cuidado também das gerações mais velhas, né, quer dizer, dos avós e dos tios.
A gente está conversando com a Raquel Rua, doutora em antropologia pela USP, Universidade de São Paulo, e diretora da IO Diversidade, que é uma empresa especializada em assuntos de diversidade ligada ao Instituto Locomotiva. Raquel, a gente, na minha última pergunta e também na pergunta da Tayana, a gente tratou da questão da maternidade, né? É apenas um recorte da abordagem dessa invisibilidade do trabalho das mulheres, né? Porque o trabalho doméstico em si, além do trabalho de mãe, né, do trabalho que a mãe tem no cuidado do filho, é só um recorte de toda a sobrecarga que a mulher vive na nossa realidade do mundo do trabalho, né?
Aliás, existem muitas mulheres sobrecarregadas que não são mães, né?
Exatamente. E são várias as sobrecargas, né? A sobrecarga física, né? Existe a sobrecarga psicológica decorrente das relações no ambiente de trabalho, do assédio com o qual essas mulheres convivem diariamente. Eu queria saber de você, Raquel, se as empresas, né, elas têm mudado um pouco da sua mentalidade, né? A gente está abordando esse aspecto, né? Mudando sua mentalidade e sendo mais conscientes em relação ao conforto de seus colaboradores, em especial aí as mulheres, aí nessa questão da maternidade é apenas um aspecto, né, que a gente está tratando. Mas, por exemplo, home office, trabalho híbrido, é uma jornada de trabalho um pouco menos pesada, menos horas diárias de trabalho, são alternativas viáveis, que vêm sendo consideradas. Enfim, a pandemia meio que mexeu com essas possibilidades, né, e mostrou que é possível que a gente não necessite estar presente num espaço físico ligado à empresa, que dá para fazer, desempenhar o seu trabalho estando dentro de casa, sem tirar os olhos do nosso ambiente. Como vem sendo a aceitação por parte dessas empresas nesse contexto pós-pandemia em que a gente vai voltando à normalidade?
As empresas, elas têm avançado nesse sentido, né? Vocês falaram uma coisa super importante, não está só ligada à questão da maternidade, né? E mesmo quando a gente olha para a questão da maternidade, a gente costuma pensar sempre até aqueles 6 meses do neném, mas na verdade a criança, ela até fazer 12 anos de idade, ela é muito dependente.
Até 12, né? É criança, né?
Exato, é criança, né? Então, a questão toda é esse desafio de pensar essas outras questões mais longas, né? Que aí tem a ver com flexibilidade do horário, isso tem a ver com um advocacy também das empresas por políticas públicas que auxiliem, né? Como, por exemplo, acesso à creche, horários alternativos escolares para que essas mães possam se deslocar, no caso, quando elas precisarem se deslocar. O home office pode ser uma alternativa? Ele pode ser uma alternativa. Mas o home office, como a gente viu também durante a pandemia, se não há colaboração do companheiro ou das outras pessoas que vivem naquela mesma casa, ele não ajuda, porque no fundo você tem uma sobreposição maior ainda do trabalho no mercado de trabalho com o trabalho doméstico.
Você continua acumulando,
você vê,
né?
Exaustão, exatamente, continua acumulando e continua acumulando no mesmo espaço, sem separação espacial. O que pode ser mais difícil para algumas mulheres de conciliar e organizar para que um tipo de trabalho não ultrapasse o limite do trabalho do outro. E o que a gente viu na pandemia, na verdade, foram mulheres ainda mais exaustas. e mais constrangidas no início, quando as crianças apareciam nas lives, quando elas, enfim, interferiam em reuniões, etc. Agora, há que se pensar também, em termos de home office, das diferenças, né? Dos tipos de trabalho que as mulheres atuam, né? Quando é um trabalho corporativo, o home office é possível, mas existe uma enormidade de mulheres que trabalham em ocupações em que não é possível home office, né? Que essas mulheres precisam estar presentes. E nesse caso, as políticas públicas de creche, de horário de trabalho, de horário escolar, né? O advocacy das empresas, né, pressionando o governo para isso, ou até mesmo criando programas, dependendo do porte da empresa, é possível, criando programas que apoiem essas mulheres nesse sentido, e até repensando os horários de trabalho, né, das jornadas, né, para que eles se conciliem melhor com os horários de funcionamento de escolas e creches, é super importante, é um caminho muito importante para a gente pensar nesses processos que vão diminuindo essa carga, né, esse peso todo com as mulheres.
É, a gente pensa até num outro nicho, né, das mulheres. Falamos aqui das que não são mães, das mães solo também, né, que às vezes não contam com uma rede de apoio, não tem com quem deixar seus filhos, aí encontram uma creche pública em que a criança fica ali até 2 da tarde, no meio do expediente de trabalho, como fazer? Aí é algo também a se pensar nesse sentido, né?
E às vezes abre às 8 da manhã, que é a hora que a mãe tem que estar no trabalho também, né? Então tem que pensar melhor esses horários de funcionamento e pensar em alternativas para esse, né, desses turnos, tanto de trabalho como os turnos das escolas, né?
Talvez até por isso estar em discussão a gente possa considerar um avanço, né? Porque não me recordo de esse assunto recentemente, né, ter sido tão esmiuçado e debatido e questionado, né, em relação a essa necessidade, né? Como a Raquel destacou, né, esses avanços levam tempo para emplacar, para se transformarem em realidade. Talvez só o fato de eles estarem sendo questionados e levados à discussão pela sociedade, né, de questionar, bom, isso aqui não está certo, né, essa realidade, essa questão da creche funcionando
no
horário.
Não resolve completamente o
problema. Não me atende, não resolve completamente o problema, não resolve completamente essa questão. Talvez o fato de a discussão estar surgindo seja um início de uma mudança. Você encara por aí também, Raquel?
Com certeza. Sempre para haver qualquer tipo de mudança, primeiro é necessário ter consciência, né, do que está dando errado, né, e uma discussão ampla na sociedade civil, né, porque sem esse movimento na sociedade civil não há movimento nem do setor público nem do setor privado no sentido de melhorar as condições, né, não tem visibilidade o tema. Então, nesse sentido, vocês têm toda a razão. A própria discussão e essa discussão volumosa no debate público, ela já é um avanço. E só para completar, que eu acho que também é importante, quando a gente falou muito das mães, né, como vocês já chamaram a atenção, mas quando se trata de mulheres que não são mães, né, elas têm outros desafios, né, que são bastante ligados ao mercado de trabalho, que aí são os desafios de entrada no mercado de trabalho, os desafios de promoção internamente, os desafios relacionados aos assédios morais e às vezes inclusive às assédios sexuais em que elas estão submetidas no ambiente de trabalho, que também são outras questões de gênero que sobrecarregam o trabalho feminino e que estão presentes também nessa discussão.
Demos o pontapé inicial, né? Iniciamos aqui uma reflexão, uma discussão acerca do tema e vamos acompanhar ao longo do tempo se algo vai de fato evoluir, mudar, é o que a gente espera.
Precisamos voltar a debater esse assunto, né?
Sim.
Em algum outro momento para não deixar
Cair no esquecimento.
Não cair no esquecimento, não permitir que esse assunto se esfarele, né, evapore e seja cada vez mais presente essa discussão para que haja mudança real e conscientização, não só por parte da mulher trabalhadora, né, para que ela saiba que ela está vivendo essa realidade, para que ela se toque de que ela está vivendo essa realidade, não aceite calada e questione sempre, né, e para que a sociedade como um todo possa se conscientizar de que a mulher passa por essa sobrecarga e o mundo do trabalho precisa se modificar para poder, e precisa se adaptar para receber a todos de forma equivalente, igual, com isonomia, com igualdade, né? Raquel Rua, doutora em antropologia pela Universidade de São Paulo, a USP, e diretora da Iodiversidade, empresa especializada em assuntos de diversidade ligada ao Instituto Locomotiva. Raquel, muito obrigado pela sua participação, muito bom conversar com você e fica o convite para uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, foi ótima a conversa, obrigada pelo espaço e estou à disposição para a gente sempre voltar quando no tema.
Tchau, tchau, Raquel, obrigada.
Tchau, obrigada.
Ponto final em mais um Jabuticaba sem caroço. Debatemos a invisibilidade do trabalho da mulher, trouxemos o assunto para discussão e a gente...
Como você falou, não pode deixar o assunto morrer, não pode deixar cair em esquecimento.
Exatamente. A gente segue com esse assunto. Em alguma outra oportunidade vamos trazer, reacender essa discussão. E o Jabuticaba Sem Caroço de hoje vai ficando por aqui. Voltamos na segunda-feira com um novo episódio. Vamos falar sobre economia e um aspecto muito interessante, né? Levando em conta esse calor, né, Thay?
A onda de calor refletindo na economia é o tema do nosso próximo episódio, que vai ser divulgado na segunda-feira. É isso então, Maurício. Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.